Avançamos para a atualidade informativa com o Vítor Melenas. Para já os títulos. Boa tarde, Vítor.
Muito boa tarde. PSD e Executivo têm visões diferentes sobre aquilo que deve ser a Feira de Santa Iria. Certame é inaugurado amanhã, ao final da tarde. Junta de Payalf promove nesta sexta-feira sessão sobre o Banco de Terras. Câmara Municipal da Sertã vai mudar de instalações. Fechamos com a nota do dia hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Voz da Freguesia, à sexta-feira, entre as 18 e as 19 horas. Atualidade e projetos em equação. Além de Ribeira Pedreira, em destaque. Alexandre Horta, presidente da Junta de Freguesia, é o convidado desta semana. E quanto ao estado do tempo para hoje, céu geralmente muito nublado, diminuindo de nebulosidade para o final do dia na região sul, ainda aguaceiros à tarde nas regiões norte e centro, com possibilidade de recorrência de trovoada, vento fraco superando moderado nas regiões centro e sul e também no litoral norte durante a tarde, descida da temperatura mínima. Quanto a máximas, 13 graus para a Guarda, 17 para o Porto, 18 para Leiria, 19 para Coimbra, 20 para Castelo Branco, Tomar, Lisboa e Évora e 21 para Santarém e Faro.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melenas.
Boa tarde. Os vereadores do PSD e Executivo da Câmara de Tomar têm opinião diferente sobre aquilo que deve ser a Feira de Santa Iria, que amanhã começa e que se prolonga até 23 de outubro. Para o vereador João Tenreiro, aposta no modelo, que já tem mais de 30 anos, não responde às necessidades de hoje e é por isso um caminho errado.
Nós entendemos que o caminho está errado relativamente à feira. Está completamente errado. Não é por aí que se envolve a Feira de Santa Iria. Voltando, não podemos pensar a feira como a feira era há 30 anos, quando era criança, quando a senhora Presidente também era criança, íamos à feira, porque já era uma feira que praticamente vendia, que tinha já os expositores assegurados. Hoje as feiras têm que ter um chamariz diferente. Nós olhamos para a programação dos espetáculos, que está a ser publicada, obviamente, e concordamos com ele, mas como uma mostra do que nós fazemos em Tomar, o que é bom das bandas, das filarmónicas que temos, dos bandas que temos, e como mostra também para os visitantes do que bom que se faz em Tomar e a riqueza do associativismo que nós temos. Muito bom, acho que o devemos fazer. Agora, nós temos que ver as feiras também, não como o local onde as pessoas antigamente iam para fazer as suas compras de forma tradicional, porque deixaram de o ser, como o Sr. Presidente sabe. E temos que ver as feiras também como um local de espetáculos. E é, hoje em dia as feiras são um local de espetáculos. Não podemos camutear esta situação. E Sr. Presidente, nós basta fazermos uma reflexão e ver de facto o que se passa a nível nacional. Vemos, por exemplo, a Fatácil na Lagoa. Não vive só pelo artesanato. Portanto, o que é o chamariz daquela feira é um conjunto de espetáculos que são feitos, e alguns até pagos, e as pessoas pagam, para ver alguns concursos que vão e que estão presentes, portanto, porque é como uma forma de chamariz. Se o Presidente poderá me dizer, ficará caro? Pois ficará, mas é um investimento. É um investimento que traz pessoas ao Conselho de Tomar e que traz ânimo à Feira de Santa Iria, traz pessoas à feira e traz potenciais vendedores à feira que mostram algum interesse para ficar. Provavelmente não será a última feira que o Engenheiro Bruno Graça irá fazer, organizar, será a penúltima, mas que para o ano se começa a pensar em termos uma feira já com outra dinâmica e outra perspectiva, tendo obviamente, que é essencial para mostrar o que de bom se faz também no nosso concelho, mas também ter alguns espetáculos que possam trazer também mais pessoas a Tomar.
Opinião diferente tem naturalmente o vereador Bruno Graça, como responsável pela realização do certame nos últimos 3 anos. O vereador admite que algumas experiências têm sido feitas no âmbito do certame, mas defende que deve ser mantida a essência da feira.
A questão central que a Feira de Santa Iria tinha na sua essência e a sua identidade, que, no meu ponto de vista, deve ser prevalecente. Ou seja, não é, a Feira de Santa Iria pode caminhar noutro sentido, pode alargar-se com algumas pequenas experiências que foram feitas e pode avançar noutro sentido, mas efetivamente a Feira de Santa Iria tem que ser uma das possíveis armas do Conselho para provocar o desenvolvimento económico do Conselho. Não é a experiência, por exemplo, que me tem sido vista e de transmitida de anos até anteriores a estar eu, digamos, com a responsabilidade direta da feira, é que não é, efetivamente, a massa de pessoas presentes, fundamentalmente, varia muito, é com, de facto, a situação de clima. Portanto, enquanto que houve uma que teve milhares e milhares de pessoas presentes e sempre cheia, outra houve dias que não teve, porque efetivamente houve situações de clima que tornaram difícil as pessoas e desmotivadora, digamos, as pessoas estarem presentes. Portanto, aquilo que nós, e este ano vamos fazer mais uma experiência em termos de animação, que é a introdução e a apresentação de um conjunto dito de garagem, num dos dias com um concerto, para ver, digamos, a receptividade e a capacidade que uma feira como aquelas tem de atrair, digamos, a juventude para o seu seio. Portanto, penso que no final desta feira, deste ano, que deve ser feita uma reflexão sobre o que se fazia, o caminho que agora seguiu e as apostas aqui e ali que foram tomadas e tomar decisões para o seu futuro.
Polémicas à parte, o certame, com enorme tradição local, evoca a padroeira da cidade, Santa Iria, que a lenda diz ter sido martirizada junto ao Nabão e lançada ao rio. Este ano mantém-se a aposta na divulgação dos produtores do concelho, com espaço especialmente dedicado ao que de melhor se produz em Tomar, nas áreas do vinho, mel e azeite. Também a produção local dos frutos secos tem o seu espaço próprio na tradicional Feira das Passas, que de há muito integra o certame. A inauguração desta Feira de Santa Iria acontece então esta sexta-feira.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Até à última quarta-feira, 11 de outubro, a extensão de saúde da Venda Nova em Casais não tinha serviço telefónico. Há cerca de 3 meses que isto acontece. Como é óbvio, o transtorno é imenso para os pacientes que, assim, só podem marcar consultas deslocando-se à própria unidade, o que nem sempre é fácil. Por aquilo que Hertz apurou, nem os profissionais que ali trabalham sabem os motivos para esta falta de telefone. É certo que o serviço foi cortado, mas resta apurar-se por falta de pagamento ou por modernização do sistema, sendo que qualquer alteração a este nível, como é óbvio, não demora 3 meses. A Hertz sabe que alguns utentes já se queixaram no livro amarelo, pois esta começa a ser uma situação incomportável. Aliás, quem liga para a extensão depara-se com o toque normal do telefone e até fica com a ideia de que não está ninguém disponível para atender, quando, na realidade, o serviço não existe. Hertz procurou obter, entretanto, um esclarecimento sobre as razões que levam à permanência desta situação, mas até ao momento não tem sido possível o contacto com o responsável pela gestão das extensões de saúde no Conselho de Tomar, o Dr. Gandra.
Rádio Web, a primeira a informar.
A sede da Junta de Freguesia de Peialva vai receber esta sexta-feira, às 20 horas, uma sessão de esclarecimento sobre o Banco de Terras. Como disse esta manhã à Hertz, o Presidente da Junta de Freguesia, Luís Antunes, o Banco abre assim um conjunto de possibilidades àqueles que procuram terras para cultivar e àqueles que dispondo dos terrenos não têm a possibilidade ou não querem fazê-lo.
Perante a legislação que existe em relação às terras disponíveis ou terras que se possam alugar, há uma lei que regula esta situação, que se chama Banco de Terras. Portanto, o Banco de Terras é uma situação inovadora em que tem como objetivo facilitar o acesso à terra, facilitar o encontro entre a oferta e a procura, ou seja, quem tem terra agrícola disponível e a queira disponibilizar para outros agricultores que a queiram trabalhar, facilita o encontro entre a oferta e a procura, como eu acabei de dizer, e apoia a mobilização das terras rurais e promove a utilização de terras para fins produtivos. Portanto, resumindo e concluindo, quem tem terras e não precisa, não pode ou não tem capacidade para as pôr a produzir, à sombra desta lei, leva que se registre num banco de dados quem quer oferecer terra, oferecer no bom sentido, para depois ter a sua compensação, e também depois esse banco de terras que fica registado poderá ser utilizado por novos agricultores ou por agricultores já hoje existentes para que desenvolvam os seus projetos. Ao desenvolver os seus projetos de agricultura, têm grandes facilidades no projeto 2020, têm muita facilidade em fazerem os contratos, pagam muito menos. Também na venda, se quiserem vender estando registados na plataforma Banco de Terras, também pagam um pouco para fazer as escrituras. Portanto, podemos dizer que é facilidades para quem tem terras e não as pode ou não as quer utilizar.
Luís Antunes, a propósito desta sessão de esclarecimento sobre a Bolsa de Terras que vai decorrer nesta sexta-feira a partir das 20 horas na sede da Junta de Freguesia de Paiel.
Rádio Web, a primeira a informar.
A partir de 17 de outubro, segunda-feira, e previsivelmente até março do próximo ano, os serviços municipais da Câmara Municipal da Sertã vão funcionar no edifício do antigo Gabinete de Apoio Técnico da Sertã, localizado perto das escolas da vila. O edifício vai ser alvo de uma renovação profunda, num investimento que ascende a perto de 1 milhão de euros. Disto mesmo deu conta esta manhã a Hertz, o Presidente da Autarquia, José Farinha Nunes.
É quase 1 milhão de euros, 400 e tal mil euros, que é o correspondente à parte da Câmara e outro, uma quantia equivalente da parte do Estado. É um contrato de programa que fizemos já há algum tempo e que agora está a ser desenvolvido. Como são obras ainda com alguma profundidade, obriga-nos a sair porque estamos a falar de substituição completa do telhado, estamos a falar de as janelas já estão substituídas, estamos a falar de reboco exterior, de reboco interior e eletrificação, estamos a falar de canalizações. Portanto, era impossível continuar, uma vez que as obras são interiores e exteriores, era impossível continuar aqui no edifício enquanto estas obras decorrem, e daí sermos obrigados a mudar, e vamos mudar para o antigo edifício do GAT aqui na Sertã também, onde comporta todos os funcionários que trabalham aqui neste edifício. Vamos na próxima segunda-feira mudar definitivamente, e durante cerca de 5, 6 meses. Neste momento temos já as condições, todas as condições para podermos atender aquilo que fazíamos aqui no edifício dos Passos do Conselho, ser feito no novo edifício, no edifício para o qual nós vamos mudar, que é o edifício do GAT ali, junto à escola secundária, entre a escola secundária e a escola Padre António Lourenço Farinha.
Rádio Web, a primeira a informar.
Ruas da Vila de Sardual acolhem a anual e tradicional Feira de São Simão, também conhecida como Feira da Fossa, no próximo dia 28 deste mês de outubro. A feira vai trazer ao Sardual o bom sabor das castanhas, das nozes, das amêndoas e dos figos secos, caracterizando-se sobretudo pelas transações de cereais e de frutos secos próprios da época que vivemos. Com fortes raízes na história e cultura do concelho, a Feira de São Simão realiza-se sempre a 28 de outubro, por ser este o dia escolhido para a chegada dos capuchos, como eram assim designados os grupos de homens e mulheres oriundos da Beira Baixa, que se deslocavam à região na época da apanha da azeitona. Apesar de existirem registros documentais que comprovam que esta feira já se realizava em 1750, foi em meados dos anos 70 do século passado que atingiu lugar entre as mais importantes e concorridas feiras de toda a região norte do Ribatejo. Constituía, na época, uma oportunidade para a população da região adquirir roupa e calçado para o inverno que se aproximava.
Rádio Web, a primeira a informar.
Figura cimeira da cultura portuguesa, bem conhecido o grande público comunicador notável, Guilherme de Oliveira Martins, vai estar em Constância já no próximo dia 19. Vai ali promover uma aula aberta sobre Camões, alunos do ensino secundário da Escola Luís de Camões em Constância. A aula terá lugar no anfiteatro da Casa Memória de Camões a partir das 10h30 e insere-se no ano Camões que Constância celebra precisamente de 2016 a 2017, assinalando os 40 anos da Associação Casa Memória do Poeta e os 25 anos da Escola Luís de Camões. Por outro lado, a honrosa presença de Guilherme de Oliveira Martins em Constância, a convite da Associação Casa Memória de Camões, tem como objetivo fundamental dinamizar a Casa Memória, promovê-la junto da opinião pública e do poder político, com vista a alcançar o objetivo grande propósito para que se, qual se vem debatendo a Associação, dotar Portugal de uma verdadeira Casa Memória de Camões, digna deste épico e da língua e culturas portuguesas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Entre o dia 28 e 30 de outubro, Abrantes recebe mais uma Feira Nacional de Doçaria Tradicional. Este ano, associado ao certame, a organização realiza várias atividades esportivas que pretendem juntar 300 atletas nas diferentes modalidades. O programa contempla uma corrida de obstáculos noturna no dia 29 de outubro e também um passeio em bicicleta todo o terreno pela manhã do dia 30. O Night Urban Trail Upalhinhas, que é dinamizado pelo Clube de Orientação e Aventura, está marcado para as 21 horas de sábado e também encontra-se dividido em três escalões de atletas, entre os 14 e os mais de 40 anos, masculinos e femininos. Para os mais experimentados, a prova de trail urbano, com espetáculos fixos naturais e artificiais, tem uma extensão de 10 km, dado que o circuito é percorrido por duas vezes. Já os jovens ou iniciantes na modalidade são desafiados a realizar o trajeto circular com 5 km de distância. Para esta corrida noturna, o clube aceita 200 inscritos. Já o passeio em BTT na Rota da Palha rompe amanhã de domingo, pelas 9 horas, e dirige-se a casais de revelhos numa extensão de 25 km. Esta atividade, dinamizada pelos Branquinhos do Pedal, da Associação Cultural, Desportiva e Recreativa de Chainça, marca assim o encerramento dos circuitos em BTT e de cicloturismo do concelho. O percurso é de dificuldade média fácil e destinado a todos os maiores de 12 anos. As inscrições são gratuitas. A 15ª Feira Nacional de Doçaria Tradicional, uma organização do município de Abrantes em colaboração com a TAGOS, Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, acrescenta ainda um conjunto de outras iniciativas, como sejam demonstrações culinárias, oficinas de doces, também exposições de teatro, música e animação infantil para os três dias em que decorre o certame.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias com a habitual nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Expressa.
Venho hoje falar-vos de dois assuntos que nos dão alguma alegria falarmos e podemos efetivamente divulgar. Lembrando que estamos na altura de tomar a vacina da gripe, que já saiu a orientação da Direção-Geral da Saúde, portanto todas as pessoas que falámos já na última vez que aqui estivemos, que aqui nos encontramos, que as pessoas todas com mais de 75 ou mais anos têm a vacina gratuita e pessoas com doenças crónicas também. Nada melhor do que aconselharem-se junto das suas equipas de saúde. Venho falar-vos, lembrar-vos e dar-vos a conhecer, com certeza que já ouviram falar e que já sabem, vai haver uma formação, vai haver um encontro das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens. É o nono encontro da CPCJ de Tomar. Presidente é a Fermeira Margarida Arnaud, que é do nosso Centro de Saúde, da nossa Unidade de Saúde Pública, vão fazer, efetivamente, sob o tema Não Silencie, Previna e Atue, no encontro da CPCJ de Tomar, no dia 21 de outubro, é uma sexta-feira, na Biblioteca Municipal. Está aberta a toda a comunidade, quem quiser pode assistir a estas palestras, a estes painéis que vão ser desenvolvidos. As inscrições podem ser online através do endereço eletrónico cpcjtomar@cm-tomar.pt ou através do telefone 249-329-884. Está, portanto, aberto ao público. Há um primeiro painel da parte da manhã, a sinalização de crianças e jovens à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Tomar, onde, quando e como se deve fazer. À tarde, nas linhas do perigo rumo à prevenção, o colo do acolhimento residencial, também com testemunhos de história de vida e também com o apoio do Quarteto de Cordas e Sopro dos alunos do Agrupamento dos Templários e alunos da Escola Vocacional de Dança da Sociedade Filarmónica Gualdim Paes. Os trabalhos terminam às 5 horas e é efetivamente um encontro muito bom de assistir e que nunca sabemos se um dia não nos pode ter preciso. Outro assunto que gostava de vos falar e de divulgar e de pedir que passem a palavra é que deu início ontem, no Centro de Saúde de Ourém, e por enquanto apenas em Ourém, uma consulta de cessação tabágica. Numa altura em que nós sabemos que o tabaco é tão prejudicial à saúde, que o tabaco provoca o cancro não só dos pulmões, mas também de outros órgãos, mas também temos a noção e sabemos que deixar de fumar para uma pessoa que já tem esse hábito há muito tempo, até mesmo às vezes já há pouco tempo, custa e as pessoas muitas vezes começam, mas depois voltam a cair no mesmo hábito. Temos então uma consulta de cessação tabágica que se desenvolve às quartas-feiras de manhã no Centro de Saúde de Ourém e quem pode ter acesso a esta consulta? Qualquer utente do Arcos Médio Tejo pode ter acesso a esta consulta. É uma consulta que não tem taxa moderadora, é isenta de taxa moderadora. Esta consulta a inscrição para esta consulta pode ser feita através do contacto com a linha de saúde 24. Pode ser feita através do médico de família, do contacto com o médico de família que depois marca a consulta. Pode ser feita diretamente para o Centro de Saúde de Ourém para marcar a consulta. Esta consulta, como digo, é isenta de taxa moderadora e tem umas primeiras consultas, são dois médicos de saúde pública que fazem esta consulta, um enfermeiro e tem apoio também de psicólogos. Estas consultas desenvolvem-se num primeiro contacto, depois têm segundas consultas de grupo. Provavelmente que haverá alguns medicamentos que ajudem também, mas nada como tentar nas consultas, expor os seus problemas, as suas dificuldades em deixar de fumar, a sua dependência do tabaco. Porque hoje em dia já há muitas pessoas que dizem vou deixar de fumar e arranjam aqueles cigarros eletrónicos. Não está provado que esses cigarros eletrónicos não façam mal à saúde. Portanto, não vamos substituir um cigarro que comprovadamente está a fazer mal à saúde por outro que não sabemos de qualidade duvidosa e que não sabemos se faz ou não mal à saúde. Não deixem de procurar esta consulta feita, como digo, por médicos, enfermeiros e com o apoio dos psicólogos, que realmente ajudam a deixar de fumar.
Nota do dia com Maria dos Anjos Esperança, no fecho das notícias. Regressamos à Antena da Arte, quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.